Marqueteria, Paradiso FM.
Voltamos com Marqueteria, hoje com Rodrigo Azevedo, presidente do Comunix. Agora com Arnaldo Cardoso.
Esse prêmio tem patrocinadores?
Tem muitos patrocinadores. O modelo é o seguinte: as empresas adotam uma categoria e elas passam a ser donas da entrega e tudo que acontece relativo àquela categoria.
Então é o prêmio XPTO de âncora do jornalismo comunicação.
Por exemplo, o prêmio de economia, jornalismo econômico, o patrocinador é a TAM.
Tá.
Executivos de veículos de comunicação é a Ambev. Né? E quem sobe ao palco para entregar o prêmio, como no Oscar, sobe o presidente da Ambev ou o presidente da TAM, eles sobem ao palco e dizem... geralmente tem um speech legal, né, que aproveita assim, tem alguns maiores, e uma coisa importante se dizer, que além de nós termos os mais importantes sendo premiados, a plateia, a gente, como só temos 500 lugares, a gente também só convida os mais importantes jornalistas para assistir, então é um acontecimento. E aí o presidente chama, os finalistas são, vamos conhecer os finalistas, e o vencedor e o prêmio vai para, igual o Oscar, né, e acontece aquele momento mágico, jornalistas choram, tem uma importância muito grande o prêmio na vida desse pessoal. Faltava um prêmio, na área de marketing tem muitos prêmios com esse peso, né?
Tem o Caboré, eleição do mercado.
O Caboré é o mais...
O mais importante. Inclusive, o Salles...
Para a rádio, acabou de ganhar.
Vocês ganharam Colunistas, né?
Ganhamos o Colunistas ano passado, mas agora teve um também que foi bem interessante, a Paradiso, da Academia Brasileira de Marketing, que também foi uma eleição do mercado de marketing e publicidade. E o mais interessante, Matheus, é o seguinte, vou tirar essa onda aqui, não posso deixar de...
Tem que...
É que a Paradiso, quer dizer, você escolhe três aí depois dessa academia.
Estamos com dois líderes aqui, né? Comunique-se e Paradiso.
Não.
E um terceiro é SPM.
Maravilha. Mas então o mercado escolhe, quer dizer, ficam três para se escolher por essa academia, que são 13 jurados e tal, que escolhem lá.
O presidente faz parte.
O presidente faz parte, é verdade. E a maioria dos votos da Paradiso veio de São Paulo.
Interessante.
A gente não tem rádio lá em São Paulo. Quer dizer, a rádio é só no Rio de Janeiro. Isso foi bem interessante, muito bacana.
Até mostra a credibilidade do prêmio, né? Que não tem panela, não tem essas coisas.
Exatamente. Foi bem legal mesmo. A propósito, como é que é feita a divulgação do prêmio Comunix?
Bom,
você falou quando é que é o prêmio mesmo.
A cerimônia de entrega no dia 14 de setembro, agora de 2005. A gente, a partir de junho, inicia a primeira fase de votação. O veículo principal para divulgação é o próprio Comunix, obviamente, né? E em seguida a gente tem. A gente faz publicidade por parceiros, né? Nós temos veículos que cedem publicidade em prol da premiação, porque é tudo para eles mesmos, né?
Uhum.
Então a gente tem anúncios em revistas, em rádios, em coisas assim, falando especificamente do prêmio. É sempre anúncio institucional, né? E os patrocinadores também saem nesses anúncios, o que é bom para todo mundo. Acaba que uma coisa alavanca a outra. E o mais importante, a cobertura da mídia é impressionante, né? O prêmio, no ano passado, ele aconteceu mais ou menos, foi no dia 10 de setembro, e tem um 11 de setembro, que sempre a mídia está lá focada para cobrir, fazer a retrospectiva, né, da tragédia das Torres Gêmeas. Mas o prêmio, a gente conseguiu no ano passado mais mídia em termos de minutagem e páginas do que o próprio 11 de setembro. Quer dizer, sai em todas as TVs, sem exceção, sai em jornal, é imensidão de matérias a respeito, porque...
E é sempre em São Paulo a entrega?
Sempre foi. Esse ano vai ser novamente São Paulo, quer dizer, estão até avaliando, estamos avaliando se trazemos para o Rio, mas é que já tem dois prêmios grandes no Rio de Janeiro, a gente quis...
O prêmio Bratel, né?
E o prêmio ESSO. Então a gente quis fazer em São Paulo, até porque a maior parte da mídia está mesmo em São Paulo, né?
É verdade.
Rodrigo, vamos para mais um pedido musical aqui no Marqueteria dessa segunda-feira.
Bom, agora o meu pedido aqui é Bohemian Rhapsody do Queen, que eu acho que é um clássico também, o pessoal vai adorar.
Você ouviu o Queen, foi o pedido do Rodrigo Azevedo, que ele é o presidente do Comunix, o nosso entrevistado de hoje. Matias.
Rodrigo, eu fiquei sabendo no dia 22, aí divulgado por um e-mail, que vocês...
Possivelmente distribuído pelo Comunix.
Distribuído pelo Comunix, com certeza.
Tá sentindo,
com certeza. Esse foi um e-mail, inclusive, pessoal do Rodrigo para mim.
Ah, bom, então isso com certeza.
E aqui, ó, para amigos e amigas. Então, vocês... concorreram, participaram e estão aí, né, entre os 10 escolhidos do Prêmio Empreendedor do Novo Brasil, promovido pela Endeavor.
Endeavor com a você, FA.
Isso. O que, que é isso e qual é a importância desse prêmio, dessa menção aí para o Comunix, dentro do cenário de empreendedorismo do Brasil? Isso é um tema que a gente quer, vou explorar mais com você um pouco sobre isso.
Olha, primeiro eu vou falar rapidamente da Endeavor. A Endeavor é uma organização mundial que fomenta o empreendedorismo. A premissa básica dela é que eles acreditam que o empreendedorismo pode resolver os problemas de emprego, né? Quanto mais pessoas estão criando novos empregos, você está efetivamente resolvendo problemas, vários problemas, né, em mercados emergentes. E esse prêmio é um prêmio, já está acho que no terceiro ou no quarto ano, e eu entrei quase que por acaso, porque eu recebi um e-mail da Endeavor para participar do processo, um outro processo de seleção da Endeavor, e preenchi, e quando eu vi, eu estava inscrito também no prêmio, e comecei a participar de uma série de entrevistas. Com empreendedores, presidentes e altos executivos. Foram muitas, eu perdi a conta. Parecia o programa Aprendiz, sabe? Aquele seriado. Quer dizer, foram muitas entrevistas com gente muito importante, gente da pesada, onde eles avaliavam, por exemplo, o grau de inovação do negócio, avaliavam o potencial de crescimento, o traquejo para negócios do empreendedor, uma série de quesitos, iam dando nota nos papéis. Não dava a menor... Eu não acreditava que podia ficar entre os 20 finalistas, porque foram mais de 200 inscritos, e eu recebi o comunicado que eu estava entre os 20 finalistas, e aí teve mais uma bateria de entrevistas, aí dessa vez foi barra pesada, porque foram os 20 finalistas de uma vez no salão, sendo entrevistados por dois executivos simultaneamente, rodava 45 minutos de entrevista, foi barra pesada, e para mais surpresa ainda, semana passada eu recebi um comunicado deles dizendo que nós tínhamos vencido, porque na verdade não sai um vencedor dentre os 10, esses 10 já são os 10 empreendedores do Novo Brasil, e que vai ter um grande evento para mostrar e tudo, e foi isso. Para mim a importância, eu fui perguntado disso na entrevista, mas para que você quer esse prêmio, né? Aí eu não tinha pensado na resposta, eu falei assim, olha, vou dar uma resposta assim bonita, não, eu fui sincero e disse, olha, eu acho que eu mereço, né? A minha resposta foi, eu passei por tanta dificuldade na vida, tanta coisa, que eu acho que eu mereço esse reconhecimento, né? Então, para mim, eu entrei, eu acho que vai ser bom para o Comunique-se também, como ser uma empresa, vai dar mais credibilidade, vai aportar...
Isso é quase um selo, né, de qualidade, é um selo de tanto para a empresa quanto para o próprio empreendedor, né? Como para o presidente, para
o
gestor da empresa.
O processo deles é muito rigoroso, o que torna... Assim, quem passou pelo processo sabe do que eu estou falando. É um prêmio, não é, apesar de ter critérios subjetivos, porque quando você tem um júri, tem um certo grau de subjetividade, mas, no entanto, foram tantas entrevistas com tanta gente da pesada, que analisaram até meu balanço patrimonial, olharam números, sabe? Viram a taxa de crescimento. Então, o que eu acho que, pra gente, foi uma... Fiquei muito feliz com o negócio.
Rodrigo, você estava comentando aí, já que a gente está falando dessa questão de... Você comentou que tem um sócio americano.
Isso.
Mas o Comunix é uma empresa nacional, quer dizer, tem uma participação desse sócio americano é minoritária.
Minoritária. É até curioso, porque foi assim a história do Comunix. Eu tinha uma bela ideia e um belo PowerPoint, né? Todo empreendedor começa com PowerPoint e um Excel.
Os que sabem mexer em PowerPoint.
Mas eu mexo bem com PowerPoint. E fui vender minha ideia para um grupo de investimentos. Vendi, consegui captar quase 6 milhões de reais.
Se tivesse flash, já dava até uns 10 milhões.
Não, mas consegui captar. E aí eu entrei, assim, eram três sócios. Tinha o majoritário, que é esse grupo de investimentos. Tinha o minoritário, que era a agência que eu trabalhava. E tinha o michoritário, que era eu, que tinha uma micharia de ação. Uhum. Porque eu tinha 5% e depois que fui colocando, fui sendo diluído. E aí depois... Esse grupo de investimento, olha como é que são as coisas, né? Você não pode perder a oportunidade. Foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos da minha vida. Esse grupo de investimentos, ele pertencia a um fundo de investimentos que tinha prazo para terminar. O prazo estava chegando, ele tinha que vender as empresas. E na hora que ele colocou as empresas à venda, eu fui lá, pum, eu quero fazer uma oferta aqui. E aí compramos o controle da empresa, né? Tiramos o sócio majoritário, que era o fundo, a agência também já tinha saído, e a gente comprou o controle e compramos por um preço muito bom, porque tinha um estava no meio de um processo de venda, e a gente adquiriu o controle. E no processo de compra do controle, esse sócio americano, que já era um parceiro estratégico nosso para as distribuições internacionais, ele se interessou e entrou também. Ele usa a expressão, ao Comunique-se, the next generation for my business. porque ele tem um business de distribuição, mas nós fizemos essa casadinha, distribuição com comunidade,
comunidade.
É esse que ele vê, putz, vocês conseguiram reunir jornalistas, nós aqui não conseguimos. Inclusive, um dos planos nossos para 2005 é abrir a primeira filial do Comunix fora do Brasil.
Eu ia até te perguntar
essa
isso.
Essa é a sequência.
Quer dizer, eu ia até te perguntar isso. Quer dizer, existe algum exemplo fora do Brasil?
Rapaz, não tem. Eu, assim, de comunidade jornalística, não. Existem sites feitos para jornalistas que têm frequência de jornalistas, mas não conseguiram construir comunidade. O que é uma comunidade? No Comunix, os jornalistas não vão ler notícias só.
É, ali tem... rola uma interação.
Rola,
né,
interação. Total, né? Eu conheço casos de jornalistas que se casaram pelo Comunix e que se descasaram, se separaram pelo Comunix. Quer dizer, você tem chat, você tem blog.
Por e-mail?
Comunix, não,
o Comunix nessa ordem,
foi... Não foi por causa. Foi por uma desatenção do jornalista.
Saiu alguma coisa no Comunix. Eles...
Pois é. Eu
sabia que isso...
Não, não foi isso, não. O Comunix tem um comunicador, tipo Messenger, e tinha um rapaz, eu nem sei o nome do cara. Ele...
É lógico que sabe, mas não vai dizer aqui, evidentemente.
Né? Ele usava aquilo pra namorar.
Uhum.
Só que a mulher dele tinha a senha. E um dia a mulher entrou pra ver notícias do Comunix, bateu a senha, tava lá lendo notícia, chegou uma mensagem da namorada dele. E aí ela pegou
que
o cara.
Coisa feia.
Coisa horrível. Aí ligou pra
dela e dele.
Ligou dela e dele. É. Ligou pra gente e falei: olha, podia ter acontecido em qualquer lugar, você cuida da sua senha. Mas então, é uma comunidade onde os usuários se conhecem pelo nome, né? Uhum. A gente tem um prêmio, tem encontros periódicos, a gente marca encontros em lugares diferentes do Brasil. Então a gente construiu realmente a comunidade.
Mas isso você não tem exemplo nenhum no mundo assim?
Não, de comunidade não tem.
Agora, você acha que isso também é uma característica do jornalista brasileiro, não? A gente brinca muito, né? Quer dizer, quem é o pessoal que é de propaganda costuma fazer... Tem sempre, quando você vai na faculdade, tem sempre aquela briguinha, né? O cara que é de propaganda e o outro que é de jornalismo. O jornalismo tem mais ideologia, o cara de propaganda se considera... Não, mas eu vou ganhar mais dinheiro e tal, não sei o quê. Tem sempre essa briguinha, não? E o que você percebe é que o pessoal de jornalismo tem uma característica, não sei se é o jornalista brasileiro, não conheço, em outros países eu não conheço, mas tem essa característica, está conversando, está discutindo as coisas, tá. Você acha que isso é do meio ou é uma coisa do jornalista brasileiro mesmo?
Eu acho que é do meio.
É do meio mesmo.
É do meio. E o que aconteceu, acho que não tem outra, porque ninguém tentou, sabe? Tem tanto receio de tentar e não dar certo, porque... Já existe, assim, essa áurea de que jornalismo, jornalistas você não reúne.
É, eu acho que quem chega primeiro consegue, de certa maneira, criar o seu...
Bom, então vamos lá.
First mover.
Quais são os nomes em espanhol e em inglês que você está já...
Já Comunique-se. Não, em espanhol, Comunique-se está ótimo.
Comunique-se está ótimo. Você está pensando em Comunicate, alguma coisa
Comunicate.
Assim, né?
Comunicate.
Uh-huh. E em inglês?
Não vimos um domínio se está livre, mas seria Communicate, né?
Entendi.
Comunicate. E a ideia, né, esse plano nosso, inclusive nosso planejamento estratégico,
isso.
Uhum. Quando a gente botou nossa visão de longo prazo, até 2010, a gente ter construído a primeira comunidade global de jornalistas. Bacana. Seria abrindo uma filial na Argentina, mas via parceiro local, quer dizer, o Comunique se aportaria o know-how que a gente já construiu para construir comunidade, mas ele seria o nosso sócio local e majoritário na operação argentina. E teria outras operações, e até que a gente tenha um volume tal para a gente ter um guarda-chuva que seria o cara da Argentina poder pular para a comunidade brasileira, ou pular para a comunidade espanhola, ou participar de um chat global, né? Esse é o nosso plano de longo prazo para a Comunique.
Miami certamente está nesse plano.
Tá, porque inclusive o nosso sócio ele é de Miami.
Porque inclusive você pega as duas línguas ali, né?
Espanhol. Chega ali
Bom, vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui na Paradiso.